Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
M.
M? Tem M, sim, tem M.
U?
Tem U, tem U, sim, tem um U.
O?
O, tem O, sim.
C?
Tem um C aqui, hein, na última sílaba.
A.
Tem um A. Já tem um palpite?
Tenho. Muriçoca.
Moçada, e aí, Gabriel Prado?
Olá!
Olha que bonito esse seu olá, tudo bom?
Sexta-feira à noite, né? O horário nobre da semana.
Ah,
sempre um prazer estar aqui virtualmente com vocês, meus amiguinhos.
Uma delícia,
com
né?
Os ouvintes também, apesar de vocês não estarem aqui, provavelmente não nos ouvirem na sexta-feira.
É verdade, a gente grava na sexta-feira para que o ouvinte já comece a semana, a próxima semana, né? Neste deleite que é, né? Ouvir um Mopoquinha que tem Gabriel Prado e também tem Talicione.
E aí? Olá, dessa sexta-feira de eleições americanas que nunca acabam.
Nunca acabam, né? É capaz que o programa vá ao ar e ainda não tenha acabado também.
Não acabou ainda?
Não, tá nessa de vai, não vai. Aí um estado já falou que vai recontar, então volta tudo do zero. Ai, ai. Que coisa maravilhosa, né? Melhor que isso, só o nosso idiota de plantão indo defender hoje, com todos esses acontecimentos, o voto impresso.
O Amapá sem luz e o cara fazendo isso.
E é uma maravilha.
Eu tô o cara do quadrinho, que tipo, putz, os caras tão furando papel, tão contando papel o dia inteiro. O cara vai lá e fura um papel.
Eu vou acordar amanhã e o cara vai tá contando papel. Ah, que maravilhoso. O Mupoca começando, meus amigos. Mupoca número 123, repercutindo um pouco neste programa os acontecimentos da semana, né? Um programa que pretende falar com você, você mesmo que diz que o Mupoca desdenha da tecnologia, que o Mupoca desdenha dos grandes avanços da humanidade. Hoje é um programa para fazermos ode à tecnologia, porque tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu nessa semana é o grande avesso do mundo com tecnologia. Mas, né, justamente na temática dessa semana, meu caro Talicione, você que está aí na Alemanha, eu imagino que o noticiário da Alemanha deu alguma atenção, né, ao assunto, né, da semana, que foram essas eleições americanas, né? E aqui, por exemplo, você tem aí esses canais jornalísticos como Globo News, como a CNN Brasil, Record News, Band News e todos esses, muito focados, né, na questão de vai ou não vai, quantos estados, já tem gente expert em colégio eleitoral do Arizona. É um negócio de louco. Mas aqui no Brasil, mesmo eu ficando muito atento, né, a tudo isso que estava sendo colocado na televisão, meu caro Thales, em nenhum momento eu vi o Guga Chakra no meio de suas explanações, ou mesmo o especialista da CNN também ali no meio de suas gesticulações, nenhum dos dois explicou de fato, né, a pergunta que interessa nisso tudo, que é: o que é Mupoca? Alguém por aí, por acaso, explicou isso?
Sim, na verdade. O comentarista político Herman Miller fez um pequeno segmento no jornal essa semana explicando que Mupoca é um tipo de saída de votação impressa em que o eleitor deve marcar e acertar 6 dezenas entre 1 e 60, sorteadas em sua sessão eleitoral, para que o voto seja válido.
Caramba, então você imagina que, né, para você poder votar no sujeito, você junto leva aí uma mega sena. Que é isso, né? No fim das contas, Mupoca é acertar na mega, não é mesmo, meus amigos?
Toda semana.
Toda semana. Toda quinzena, né? Ou toda semana mupóquica, por assim dizer.
Tá ali, né? Você assina, marca e espera. Às vezes vem, às vezes não.
É a fezinha do ouvinte de podcasts brasileiro. É maravilhoso poder resolver uma série de problemas com poucos cliques, não é? Ainda mais quando falamos de coisas mais importantes que comprar algum cacareco nos e-commerces ou pedir a pizza do fim de semana. Pensando nisso, é que a Porto Seguro conta com canais digitais de atendimento para imprevistos que podem acontecer no dia a dia. No app Porto Seguro Alto, no portal do cliente e até no WhatsApp, você pode solicitar serviços para o seu carro e para a sua casa, como guincho limitado, chaveiro 24 horas, carga ou troca de bateria e mão de obra para reparos hidráulicos, elétricos e até em eletrodomésticos diversos. E para deixar você ainda mais seguro, a Porto Seguro facilita também a contratação. Você pode parcelar o valor em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito Porto Seguro. E mais, para quem está financiando um carro, o valor de seguro também pode ser embutido nas parcelas do financiamento em até 48 vezes. É ou não é para acabar de vez, tanto com a desculpa de deixar para ver isso amanhã, quanto achar que seguro não é para você? Porto Seguro Alto é para você sim. Para saber mais, acesse www.portoseguro.com.br/alto. Repetindo, www.portoseguro.com.br/alto. O Bupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles. Estamos, né, em todos os players disponíveis, né? Todos, inclusive, já adiantando, puxando de orelha das cartinhas, inclusive aqueles players open source que você pode encontrar numa F-Droid, como o Antena Pod, e também naqueles, em todos os outros, tá? Inclusive nos mais populares, nos menos populares, em todos aqueles que de alguma maneira agregam podcasts, você digita B9 neles e já sai ouvindo todo mundo, toda a turma. Inclusive, né, eu fiz essa semana um exercício que fazia tempo que eu não fazia. Eu voltei ao Braincast, veja só vocês, meus amigos.
Eita,
né,
e
deu,
aí?
Ah, deu um olá ali, né? Deu um alô, né? Senti aquele calor humano, né, do Braincast, para discutirmos sempre algo aí da cultura pop, alguma coisa aí de inovação em comunicação, criatividade.
E o que está rolando aí no louco mundo da comunicação, Luiz Yasuda?
Ah, muita coisa empolgante, né? Mas confesso que estava com saudade mesmo, era de desdenhar de coisas, que é o que a gente faz melhor aqui no Mupoca.
mandar um esporro, né?
Exatamente. Bom, como eu já disse, meus amigos, o programa de hoje, né, nós vamos fazer aqui, hoje não vamos desdenhar nada, hoje nós vamos realmente enaltecer a tecnologia essa que faltou, com certeza, em todas as grandes notícias da semana, todo o noticiário, você percebe exatamente que o que faltou foi tecnologia, e é sobre isso que falaremos no dia de hoje. Então, Robson Bravo, toca a vinheta, que partiu pauta. Sabe, Gabriel Pablo, que tem, né, eu às vezes, né, tenho a curiosidade de dar uma olhada ali nos comentários que deixam nesses grandes agregadores de podcast sobre nós do Mupoca, né, e tem um que me chamou a atenção, que alguém realmente nos dando uma nota baixa, porque nós tratamos com um certo desdém o mundo da tecnologia, o mundo das startups. eu considerei um elogio, né, tipo, apesar da nota baixa, né? Mas é isso mesmo, acho que ele entendeu bem a nossa proposta. Mas de qualquer maneira, hoje nós vamos apenas fazer odes à tecnologia. Hoje nós vamos fazer assim quase um exercício filosófico, né? E, portanto, altamente defenestrável. Cadê Robinho Bravo essas horas do programa, não é mesmo?
Eu estou aqui.
Sabe o que é isso?
É
tecnologia.
É tecnologia, exato.
Porque ele não está aqui. A quarta parede não existe.
Hoje a gente vai falar desses momentos que a tecnologia fez falta ou foi mal utilizada, ou, né, aquela coisa, né, causou aí apuros, não é mesmo? Somente no noticiário dessa última semana são três coisas para a gente começar a comentar aqui. A eleição dos Estados Unidos, porque, pelo amor de Deus, cara, os caras contando papel, né, Thales? Virando a noite, contando papel. Eu acordo, o cara tá contando papel. Papel picotado, papel furado, papel preenchido, papel.
Contando papel, vendo papel, falando que contou errado, falando que vai recontar o papel, falando que papel não existiu, falando que o papel foi invalidado.
Papel selado pelos correios, papel enviado no limite, chegando 6 dias depois, papel.
O cara vendo papel de bala achando que é papel de voto.
Exatamente. Tipo, véio, como diria aquela. Como canta aquela grande música dos anos 80, papel. É exatamente isso. Olha, além disso, nós tivemos nesta semana a notícia que estamos sem STJ. Porque o STJ está criptografado, Talicione. Por quê? Porque ele sofreu um ataque ransom, né? De um ransomware. Inclusive, já identificaram qual é ele, né? E que criptografou tudo, cara. E-mails, processos, documentos, tudo.
Minha esperança é que eles tivessem backup.
O backup parece que estava no mesmo servidor e também está criptografado.
Ai, caceta do caralho. Tá.
Ah, olha aí que maravilhoso, né?
E eu chorando as pitangas aqui que eu criptografei um cartãozinho de celular, um cartãozinho de memória, formatei o celular sem descriptografá-lo.
Olha aí, às vezes acontece.
E eu pensei que eu tava na pior.
Não, você tá muito. Você tá muito tranquilo.
Imagina o TI do STJ. Não,
e parece que a coisa foi pior, porque reportaram quedas nos serviços também do SUS, do DataSUS, né? E também em diversos serviços do governo do Distrito Federal.
Ué, o pessoal já tava ali mesmo, né?
Vem cá, você que. O cara abriu o e-mail cagado e falou: vem cá, você do governo do Distrito Federal, abre ele também, né? Já deu um encaminhar, né, pro brother, assim.
Eu vou ser muito sincero e falar que tava abrindo que não devia, né?
Tava abrindo que não devia, tava abrindo que não devia.
O ser humano abriu o Kazaa, baixou 3 espíritos ruins, uma música do Charlie Brown e o vírus.
Eu tô falando que esse programa vai ser ótimo. E a terceira notícia, e aí já aqui me solidarizando, né, com a população do Amapá, o Amapá está sem luz. Está sem luz enquanto estamos gravando e provavelmente estará sem luz quando este programa for ao ar, porque no dia que estamos gravando, veio o ministro de Minas e Energia dizer que talvez a luz só volte lá em 10 dias.
Meu Deus.
13 dos 16 municípios do Amapá totalmente sem luz por conta de um incêndio que aconteceu aí numa subestação em Macapá mesmo. E aí que você percebe, né? Justamente como num problema como esse que está acontecendo no Amapá, que a eletricidade, sem eletricidade não há nada, nada, rigorosamente nada, da maneira como estamos vivendo hoje. Não tem nem água, não adianta queimar petróleo, porque a gasolina não sai da bomba, sabe? Não tem nada. E este né, é isso que a gente vai abordar aqui durante o programa de hoje, mas, né, por partes, né, porque tem 3 assuntos para a gente poder ser solidário, né, no caso do povo do Amapá, e até do povo norte-americano, né, solidarizando aí com o que parece ser o fim do governo do pai do Bozo. Desculpa, do dono, né, porque eu trato o Bozo como...
Do dono, exatamente, do senhor feudal, né?
Do suzerano, isso.
Do suzerano, obrigado.
Isso, exatamente. Então, assim, mas, enfim, claro, vamos fazer muita piada, porque papel, afinal. Cara, não sei se vocês acompanharam o noticiário e tem alguma coisa para acrescentar às piadas de papel, mas que palhaçada, né, meus amigos?
Que já começa nessa coisa de não ser voto direto. É o começo.
É o começo de tudo, né, Thales? Esse medo de democracia direta é um problema, né? Vamos complicar um pouco, vamos fazer aqui um colégio eleitoral.
Vamos medir um terreno aqui e a gente dá um voto para cada terreno.
Isso.
Me parece que o voto, que o sistema não foi feito para ser igual, né?
Não foi feito para ser igual, exatamente. Remonta a momentos em que, se não fosse isso, não haveria Estados Unidos, mas Estados separados. É verdade, pô. Foi um grande combinado, assim, sabe, com o Supremo, com tudo.
Aí, sim, sim.
Num grande acordo. Então...
Foi um acordo nacional. Deixa ter escravo que tá tudo bem, que dou os votos.
E aliás, assim, e que o escravo possa votar também, mas obviamente, eu controlando o voto dele, mas o voto dele vai valer menos, fica tranquilo. Tem tudo isso.
É aquele negócio de 3/5, né? Tipo, que horror.
Pois é. Então, né, o famoso, né, o que começa bem, né, só pode acabar melhor, né? Então, é por isso que chegamos aí num momento como hoje,
mas assim, tirando todos esses problemas já apontados, eu acho divertido. Porque assim, um país que usa o sistema imperial merece esse tipo de coisa. É divertido, é tipo campeonato piramidal, sabe? Mas de tudo isso, de toda essa situação, eu não vou entrar aqui em críticas ao processo da casa dos outros aí. Eu prefiro exaltar o nosso. O meme que eu mais me diverti de tudo isso foi o fancam, né, que os jovens falam. Fancam, alguma coisa assim, da urna eletrônica.
Sim, é muito bom isso. Eu também fiquei
fascinado. Que aparece a urna eletrônica, assim, cheia de glitter, umas unhas compridas e o pirililim.
Eu não lembro de quem foi o tweet e mancada aí não aparecer, mas tipo, a pessoa tipo, ai, no Brasil, tipo, sei lá, 5 horas fecha, 6 horas a gente já tá puto, 7 horas tá bebendo pra comemorar, odiar, 8 horas já tá tendo impeachment.
É, já tem o primeiro processo de impeachment, 9 horas já tem o primeiro acordo com o Centrão. Acho maravilhoso. Mas é isso, né, meus amigos? É que pra piorar o sistema deles, assim, pra tornar pior o que já é ruim, você não tem... Porque lá eles levam a federação até as últimas consequências. Então não tem um órgão federal pra regular...
Não tem um STE, né?
É, TSE, no caso.
TSE, né? Isso. O negócio que eu achei bizarro... Era outra coisa que eu achei bizarra mesmo, né? Que a contagem de votos que a gente vê, ela é uma estimativa dos outlets de notícias, né? Não existe uma informação oficial. Né?
A informação oficial só vai ser confirmada daqui a alguns dias, porque existe uma data limite para você dizer quem serão os delegados desse colégio eleitoral, que é 8 de dezembro. Então, assim, até lá, meus amigos, dane-se, entendeu?
É, e cada estado conta do jeito que quiser. Isso, é tipo...
Isso. E pra mim, aí que a coisa ganha graça, porque isso vale não apenas pras eleições, mas também pra aquelas primárias. Por exemplo, você tem... Uma das coisas que eu fiquei mais... Que eu achei mais deliciosa foi ainda nas primárias democratas, né, há algum tempo, né, quando o Bernie Sanders ainda tava, né, ali, podendo concorrer e tal, que num dos estados, se eu não me engano, aquele que deu confusão, acho que era Iowa, né? Não lembro agora. Acho que era Iowa. E aí, o esquema do caucus lá é... Não sei se vocês lembram do programa Tentação.
Claro.
É exatamente assim a votação. Então aparece lá, ó, quem for pro lado da sala está votando no Biden. Quem for pro lado da sala está votando no Sanders. Quem for pra aquele canto da sala está votando na... Ah, fugiu o nome da... Na Elizabeth Warren. E as pessoas fazem esse tentação. Tipo, eu fico imaginando aquela pessoa com o caminho no meio, será que eu vou pra onde, hein? Tal.
É que pelo menos tá melhor do que o Arkansas, que é palmômetro, né?
É, pô, tem... Cara, qualquer... Eu amo também aquele... Assembleia Estudantil, né? Que é contraste visual, né? Todo mundo levanta a mão. Ah, ok, por contraste visual.
Puta, Assembleia Estudantil era foda.
Eu nunca tive essa paciência.
É, meus amigos. Então, tem de tudo, cara. Tem de tudo. Isso é o teste AB da democracia.
Aí, outra coisa aí que o governo poderia estar taxando bilionário pra resolver, né? Tipo, gastar um dinheiro pensando no sistema eleitoral. Eu comentei isso mais de uma vez. Se eu fosse um representante do povo nos Estados Unidos da América, eu ia dedicar minha vida a mudar o sistema eleitoral.
Pô, mas aí que tá. Seu problema é que você teria que fazer isso 51 vezes, né?
Eu ia a pé.
E a pé, no Havaí você não chega a pé, entendeu? Você vai ter que pegar um avião,
nada,
um barco.
Tá tudo bem.
Eita, nós. Mas o lugar é realmente...
Vai de canoa.
O lugar é realmente no meio do caminho entre os Estados Unidos e o Japão, cara. É longe.
Eu tô me divertindo muito de ver como o Thales ficou puto com isso.
Olha, Thales. Mas conta, qual seria a sua proposta? Você sabe que eu me divirto às vezes porque acabou a mupossonaria, mas existe ainda a Brinquesteria Gourmet. E alguém postou lá essa semana que teve um sonho, que sonhou comigo, dizendo, falando várias sobre justamente o sistema eleitoral americano, que era um absurdo ele ser como o Thales tá puto. Aí diz que ele propôs pra mim, então, pô, Yasuda, vai lá, reforma essa porra, não sei o que lá. Aí diz que minha reação foi ir até a churrasqueira, pegar outro pedaço de carne, fatiá-lo com carinho e comer. Achei maravilhoso, cara. Olha onde os ouvintes nos enfiam, não é mesmo, minha gente?
Eu tenho duas propostas. Uma é bem simples, é voto direto e talvez online, talvez qualquer coisa que não seja papel. E o outro é mandar a família Bragança pra lá e falar que é monarquia. A gente já se livra de dois problemas.
Já se livra de dois problemas. Manda todos eles. Manda lá o do Novo. Manda os que só estão encostados em Petrópolis. Manda tudo pra lá. Fala, ó, aqui tá declarado o reino de... reino de Orleans e Delaware. Pronto.
Exatamente. O Império do Hudson. E daí vai.
Isso. Tipo... Ah, que bonito.
Olha, eu tenho uma proposta mais simples. Um campeonato para o ímpar. Tipo as playoffs da NBA.
Tipo as playoffs da NBA.
Vão fazendo... Cada partido faz uma playoff para o ímpar. Sobram dois candidatos. E eles fazem melhor de sete.
Mas tem alguma coisa prevista na Constituição deles sobre isso? Que, não sei se... Eu me lembro, pelo menos... E aí, né? Posso estar muito enganado. Mas em House of Cards, eles... Uma das temporadas, eles justamente se pautam nisso. Que de alguma maneira vira... Esse colégio eleitoral fica em 269-269 entre o personagem, né, do Frank Underwood e o republicano que tá concorrendo contra ele. E trava a coisa num nível que, assim, o empate é tão severo... Não, desculpa. Trava porque parece que tem um rolo lá de um dos estados a questão da votação, trava num nível a parada que virtualmente os Estados Unidos ficou sem presidente por algum tempo e a parada poderia ser decidida num cara ou coroa.
Olha, eu preferiria 30 minutos de porrada.
30 minutos de soco, quem levantar primeiro é o novo presidente.
Isso,
Smash Bros.
Smash Bros. Eu acho que o maior presidente da história dos Estados Unidos, né, o Camacho, o Idiocracy, eu acho que foi eleito numa parada mais ou menos assim, né?
Manda o Falcão, né? Tipo, uma queda de braço ali, viradinha de chapéu, resolve.
Falcão, o campeão dos campeões. Ah, falando em Falcão, campeão dos campeões, eu que vi esses dias aí uma campanha aqui de um candidato a prefeito de São Paulo, que o cara tá justamente usando a analogia do Falcão, campeão dos campeões, para lutar contra o sistema. E ele cita Rock Balboa, cara, eu achei maravilhoso. Pra minha parte mais engraçada é que esse cara realmente se leva a sério, mas assim, como personagem, como alívio cômico das eleições municipais, tá sendo ótimo.
Mas cara, é uma grande lição pra mim aí, que é se levar a sério.
Me conte mais, me conte mais sobre essa lição na sua vida, Gabriel Prado.
Eu acho que nós aqui, nós três, perdemos muitas oportunidades na vida por não termos nos levado tão a sério. Mas isso é conversa para outro Mupoca.
Tá certo. Eu realmente pensei já em me levar mais a sério, mas dei uma gostosa risada disso e continuei na mesma.
Cortou a carne, voltou pra churrasqueira, cortou a carne
com carinho,
e comeu tudo.
Comi tudo e alguém acordou, não é mesmo, mesmo?
O que eu quero pra essa eleição estadunidense, porém, é ver o Trump chorando e secando na bandeira estadunidense, assim, as lágrimas, sofrido, assim.
Eu torço por ele ser levado, né? Tipo, alguém, sabe... Dois seguranças levando um cada braço, ele assim, tirando ele pra fora da...
Um soldado e um cabo.
Isso, um soldado e um cabo. Um soldado e um cabo, mas os dois vestidos de terno da segurança...
Serviço secreto,
muito obrigado.
É, a parte boa é que o terno vai ser escuro, pelo menos, não vai ficar laranja. Imagina, que nojo.
Essa beleza, cara. Você sabe que eu não posso, né? Estava comentando aqui sobre... Não, sabe, não beba e tweet ou mande textos, mas é um pouco antes de começarmos o nosso programa. Mas eu cometi esse erro nessa semana, porque justamente estava puto vendo o jogo do Corinthians.
Ah, eu acompanhei.
E aí eu cometi esse excesso de chamá-lo por duas vezes, né, de topete de combover. Eu não sei se eu tô exatamente arrependido, mas é que, sei lá, né, eu fica a minha solidariedade a quem faz combover, sabe? Se você acha que esse é um estilo de vida que é válido pra você, meu amigo, vá em frente, entendeu? Faça disso o seu estilo capilar.
É, pessoalmente, assim, eu acho feio, mas existe a técnica, né? Existe
aí. E a do Trump é uma das mais bem evoluídas, né? Tem muita tecnologia envolvida ali.
Tem milhões de dólares em pesquisa.
Pomadas, laquês, tem tudo ali.
Sim.
É, mas ele é a prova que fascista não faz implante, né? Pelo visto.
Ele é a prova.
Thales tá afiado hoje.
É, o Thales hoje tá... Eu tô sentindo que é hoje que vai vir uma situação aleatória, viu?
Isso aí, eu acho que isso aí é a força do sono.
É, não, eu sinto, o Alexandre também está entre nós.
O espírito está aqui, né? Está rondando.
É, exatamente, é um grande encontro ecumênico, afinal, o Mopoca.
Tá, você não está ouvindo a rodinha do skate, no fundo?
Ah, meu Deus. É isso, eu tô sentindo. Logo, eu sinto. Mas assim, eu não peço. Eu simplesmente estou pensando aqui que talvez não escapemos de hoje. Algo a acrescentar sobre tudo isso é que eu só tô achando muito doido, cara. Porque, cara, assim, deixar que empresas digam, né? Decretem o presidente e que o presidente aceite o resultado das empresas, não o oficial dos colégios, né? Pra mim é tudo muito louco, cara.
Ah, tem um monte de problema. Agora falando mais sério, assim, tipo, assim, primeiro Estado moderno, democrático, mas nunca foi uma democracia plena, não é uma democracia plena. Votar é uma questão de acesso terrível lá, do tipo, mesmo das questões das populações imigrantes e negras, etc. Tipo, você pode demorar um dia tentando votar, sabe? Teve gente que não recebeu a carta pelo correio, teve gente que teve o voto invalidado por XYZ.
A votação é num dia útil, né?
A votação é num dia útil, tipo...
Ela até pode acontecer, né, como ocorreu aí, de maneira antecipada.
Sim.
Mas é muito esquisito essa... Eu acho que o que falam muito pouco é essa coisa do... Assim, pra quem diz que, né... Não, Estado enxuto, blá, blá. Que burocracia imensa que é você conseguir se cadastrar para votar.
Amigo.
Porque não é feito. Não é feito.
Não é feito para participar. Não é feito para incentivar a participação popular.
Amigo, os caras medem as coisas em polegada, onça, milha.
Libra.
Tem mais aqui.
Mas isso aí. Mas independente disso, é muito louco você pensar que, tipo. Supondo que esse sistema de delegados deles é de fato presta, o que eu não acho, tá? Mas, tipo, pensar que voto não corresponde à densidade populacional, ou seu voto não vale um, sabe? Tipo, é maluco, é estranho. O que determina o seu peso como votante,
é muito, sabe? É muito doido mesmo, né? É realmente muito doido. Tipo, acho que a pior parte mesmo é esse winner takes it all, tá ligado? Que é o...
Sim.
Foi 40, que nem os estados aí, tá? É 50,0001 a 49,9999. Ou seja, foi muito pau a pau, mas o cara leva todos. E aí num outro estado que foi, sei lá, 80-20, beleza, meio que deu na mesma esse, né, você, essa grande lá. Por isso dá essas diferenças, acho que o total de votos atualmente, a diferença entre os dois já está na casa dos 4 milhões de votos. O que não é, como eu posso dizer, o que não é de maneira alguma, né, desprezível, né?
Uhum. Não é. E é estranho, assim, independente de ser papel ou não, que eu acho que isso é outra questão. Eu acho que, tipo, eu não acho que a urna eletrônica é o melhor sistema, porque tem uma pancada de falha de segurança, mas... Papel também não é um bom sistema. Tipo,
papel com certeza não é um bom sistema.
É por isso que, de tudo que a gente discutiu aqui, o que eu acho mais legal é esse sistema do tentação combinado com o paroímpar. Que aí não resta dúvida.
Olha... O programa Tentação, quem diria, né? Programa Silvio Santos sempre pensando à frente, né? O cara visionário.
É, mas Silvio Santos tem que colocar no armário e guardar lá, deixar.
A ficarmos com as boas lembranças, né? Lembrarmos do tamanho que ele teve, sei lá, nos anos 80, 90.
Tipo o pinto do Rasputin.
Agradecê-lo pra sempre por ter topado veicular aqueles episódios que ele comprou a contragosto de Chaves.
É que eu não vou entrar no Silvio Santos, que eu já tô pistola o suficiente pra falar o que eu não devia. Mas, mas é isso, assim, eles precisavam resolver essa merda. Assim, tipo, é o bom inverno, tipo...
Fica tranquilo, Thales, que nesta semana, como o STJ está fora do ar, o processinho não chegará.
Processinho? Tá aí, tá liberado, né? É que nem quando
tá
era...
liberado, é isso aí.
Quando era criança, tipo, quando você tinha... Quando você tirava a carta num estado bem do interior, a multa não chegava em São Paulo, né?
Isso. Você podia ir pra Minas Gerais tocar o terror com o teu carro lá, a multa não vinha. Aí eu tenho que pensar, né? Aí você, né, tem que concordar com o Bolsonaro, né? Que absurdo isso não poder acontecer mais, né? Pô, você não pode nem ir pro estado vizinho meter o louco, matar as pessoas, pô. A multa tá cheia hoje em dia.
Fazer uma barbaridade, né?
Poxa vida, viu? Eu fico triste com isso, muito triste.
Mas, ó, fica a dica aqui pro amigo ouvinte. Pode pegar o seu documento chamado RG, vulgo Registro Geral. Você consegue tirar um por unidade da federação.
Justamente, a gente falando aqui em tecnologia, né? Eis uma tecnologia que funciona muito bem.
Que é um pedaço de papel, batido à máquina, até dependendo do estado.
Opa! Então, basicamente, aí você tem 25 chances pro crime na sua vida.
É, exato.
27. 26 mais o Distrito Federal.
Ah, tem... desculpa, então são 26, porque umas tem que guardar limpa, né?
Sim, sim.
Não, e se você inventar aí no meio uns processos de casamento e tal, também multiplica aí as chances de mais CPFs pra cada um desses nomes, viu? Sempre dá uns rolo louco, viu?
Por isso que a gente precisa de informática.
Tá, e é algo que a tecnologia permite, fazer uns rolo louco.
Como você mesmo defende, meu caro Gabriel Prado, é o gaming the system, entendeu?
Mas a internet, no final, é o paraíso dos roleiros, né? Taca um Mercado Livre na frente de um roleiro. Vê o que ele faz com isso.
Um OLX. Pô, cara, que coisa maravilhosa, cara. Eu fui vender um computador, o cara tentou me convencer que eu estava, na verdade, querendo, em troca daquele computador, um tablet velho e um celular. E eu disse pra ele, não é o que eu quero, não gostaria disso.
Se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu acho que era 2001 ou 2002, no lançamento do PlayStation 2, né? A internet não era mais a lenha, mas a internet ainda era a gás.
Isso.
Né?
Óleo de baleia, talvez.
Óleo de baleia, muito bem colocado. Ano 2000, corrigindo aqui, porque acabei de consultar os universitários da Enciclopédia Mundial. Eu, na casa dos meus primos lá, a gente muito animado, observando, acho que Mercado Livre. Creio que já era Mercado Livre naquela época, né? Um cara ofertando um PlayStation 2 por sei lá qual valor, e uma pessoa desesperada oferecendo uma Brasília em troca.
Pô, por uma Brasília, veja bem.
Eu acho que é um dos usos do Anima, né?
E aí, do alto dos meus 11 anos, falei, nossa, o videogame vale um carro.
Você sabe que isso tudo me animava muito, assim, quando eu pensava, eu sempre pensava, cara, eu com 18 anos vou mesmo meter um louco, comprar uma Brasília, um Fusca, velho, porque esses carros são baratos, né? São nada, cara.
Pra tomar multa em outro estado.
É nada, aí você descobre que, não, mega item de colecionador, caríssimo. Aí você fala, bom, não, vai o que dá pra comprar mesmo.
Fora o trampo com manutenção, né?
Pois é. Porque é aquela coisa, você desmonta um Fusca, você conserta o Fusca, tua máquina de lavar, a batedeira, é complicado, né, cara?
Eu conheço um cara que ele pega um Fusca e ele consegue fazer dois. Depois te passo o zap.
Ah, meu Deus, que ótimo, né? É só coisa bacana, né? A gente já divaga um pouquinho demais. A gente tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre eleição dos Estados Unidos ou podemos partir pro STJ?
Eu acho que a gente pode partir aí pro STJ, né? Porque eu já ia falar de Fusca, se ele fazia com Fusca conversível, acho que é.
É, já que, né, encerramos bem aí, bem divagando, né, já do assunto eleição dos Estados Unidos, né, acho que podemos falar um pouquinho rapidamente aí sobre, né, as questões aqui em Terra Brasilis. A começar pelo ataque ou pelo... Enfim, pelo que aconteceu aí nos servidores do STJ, que deixou a parada desligada até agora. O nome do ransomware é o Ransom X. X se escreve EXX, que já fez outras vítimas aí em outros países.
É, eu acho, eu não sei se é o da Alemanha, mas teve um hospital que ficou parado pelo ransomware também.
Não, ele tem um texto aqui comentando, texto do Tecnoblog, comentando justamente que, ó, o Departamento de Transporte do Texas também foi a primeira grande vítima, foi em maio deste ano. Os sistemas da IPG Photonics foram derrubados no mundo inteiro. Pegou também a Tyler Technologies, uma das maiores desenvolvedoras de software para o setor público, justamente, e fornece TI para vários governos dos Estados Unidos, né? Governos das mais diversas instâncias. E aí, e o que o texto talvez coloca aqui é que talvez o STJ tenha que desembolsar, sim, o dinheiro, né? Porque não há uma forma de descriptografar o que ele criptografou.
Não, o que o amor criptografa, ninguém descriptografa.
Pois é, meu amigo. Pra gente explicar pro ouvinte mais leigo, ouvinte que não é tão chegado, porque nós, meu caro ouvinte, nós amamos tecnologia. E há de quem diga o contrário, entendeu? A gente ama esse negócio, a gente ama esses discursos. Mano, a gente às vezes faz desdém, mas a gente só desdenha daquilo que ama, entendeu?
É, meu sustento na vida adulta veio todo disso, não tenho o que reclamar. Mas... Exato. Mas você ia pedir pra explicar o que era o ransomware, né?
Toca a vinheta, Robson Bravo.
O Foca apresenta... Doutor Arruba.
O que é o ransomware?
O ransomware é a criptografia sem consentimento. Basicamente, vai lá o malfeitor, fala para você baixar um programa que vai te dar um iPod, e esse programa, na verdade, vai criptografar seu computador. E quem tem a senha é a pessoa que gerou esse programa. Pra fazer uma analogia meio boba, é que nem se ele tivesse te trancado numa prisão e engolido a chave e falado, ó, só se você me pagar, eu te solto, né? Mas porque criptografia funciona da seguinte forma: você embaralha os dados e usa uma chave para desembaralhar. E sem essa chave não tem o que você faça, porque provavelmente a chave é forte o suficiente para você não conseguir, com a força computacional que você tem, fazer num preço e num descriptografar com preço e com prazo acessíveis, né? Sei lá, você vai demorar 106 anos humanos.
Não, um prazo razoável pra gente ficar sem STJ, né?
É, eu não sei, às vezes é mais. Tem que fazer a permutação ali do...
Ah, 106 já é um prazo bem otimista, então.
É, provavelmente. Eu precisava ver, mas sim. Porque você faz, tipo... Depende da força, né? Se você tiver, tipo, sei lá, 256 bits, se você não é um governo... Se você não é um governo do norte global, você não consegue. E mesmo assim se pá, sabe? Tipo, 512, você nem consegue. Você não tem o que você faça, sabe? Então, tipo... Assim, ou você joga tudo fora, ou você...
Ou você tem um backup, o que aparentemente não há, né?
Isso, porque aí que tá, né, a história, né? A gente tava conversando sobre isso antes do negócio e o backup tava nos servidores que foram pro ransomware. E daí fica aí a dica, seu backup não pode estar na mesma estrutura que as coisas que você tá backupando, né?
Seria importante. O que vai ser feito vem especificado, né, em licitações, é um negócio muito doido, né?
É, e tem N questões e tem N deturpações, às vezes o design inicial não era assim e ficou assim por questões XYZ e por, provavelmente, do tipo precarização das questões, do tipo falta de profissionalismo, aparelhamento, tem um monte de questão, né? Porque, inclusive, nesse governo de agora, tipo, teve um desaparelhamento, teve uma... Qual a palavra para quando você está tirando dinheiro já na má fé? É, precarização é o resultado disso, mas ele, em inglês é defunding, que é o que ele está fazendo com os correios de lá também.
Uhum. É, precarização mesmo, enfim, mas é isso.
E daí você não sabe qual é, mas é isso. Então, tipo, resumindo, tipo, ransomware é um negócio que criptografa todos os seus dados e só quem tem a chave, ou seja, a pessoa que está atacando, consegue desbloquear. Não tem o que fazer.
A não ser que, né, que o pessoal seja ágil, como foi com os hackers de Araraquara, e pegue o danado, pegue o safado, o senhor Hanson X. Vamos seguir as dicas aqui. É EXX, deve ser de... Esse XX pode ser de Charles Xavier.
Mas é isso. Então você paga ou esquece. E não tem. O que você vai fazer? O certo era eles terem, tipo... O certo era não ter acontecido, né? Então ter processos internos que impediriam as pessoas de baixar o casar, né?
Você tá falando casar, mas pode ter sido uma coisa mais besta que isso, tipo um e-mail recebido. Assim,
não, com certeza foi. Com certeza não foi um casar. Tipo, eu não acho que as pessoas... Mas, tipo, de qualquer forma, teria como evitar, sabe? Tipo, assim, diligência e disciplina e, tipo, treinar as pessoas pra usar o computador de forma segura seria o suficiente, sabe?
Olha, isso me lembra... Uma vez que eu esqueci a senha do meu cadeado.
E o que houve?
Eu perdi um bom tempo e era um cadeado de 3 dígitos.
É, porque pensa que você tem 3 elevado a 10, né? Possibilidade.
Sim.
Aliás, 10 elevado a 3 possibilidades. Então, tipo...
É, bota o povo pra tentar. Resolve o desemprego do Brasil.
É, vamos tentar força bruta, né?
É, exatamente.
Com 208 milhões de brasileirinhos... Patriotas.
Pra frente Brasil, do meu coração.
Pra frente Brasil.
A maior nação descriptográfica do mundo. É tipo, é uma fazenda de DDoS, né?
200 milhões de computadores com RAM abaixo do recomendado, rodando Windows pirata. ajudando, a maior parte com vírus e ransomwares diversos, ajudando o STJ a voltar.
Oi,
vamos criar esse screensaver aí?
Oi, eu sou o Jonas, eu tento todas as combinações entre A e ZZZZ.
Dá ideia. E o pior é que talvez tenham outras coisas que tenham caído nessa, né? O Tecnoblog lista aqui que diversos sites do condomínio df.gov.br, então do Distrito Federal, né? E também alguns sistemas do Ministério da Saúde, né? Aí, segundo eles, de acordo com o Estadão, também estão aí, né, intermitentes, talvez por conta da questão aí de ter sido alvo disso que ele está chamando, por enquanto, de invasores, né?
Credo. E isso... Isso é um sinal muito claro de que não só o governo brasileiro, na verdade, todos os governos federais que eu conheço, eles ficam moscando com tecnologia. E eles estão moscando e isso vai dar merda.
Ah, mas moscar com tecnologia, já moscamos há muito tempo, não é mesmo? Tá aí o Edward Snowden para não dizer que, né, o pessoal, ah, meu Deus, estamos sendo espionados. Pô, vocês usavam Gmail, cara.
Cara... A coisa mais desesperadora pra mim é quando eu tenho que entrar em algum site do governo.
É desesperador.
Porque eu sei que não vai dar certo. Já aparece o anúncio lá do navegador.
É, o certificado não é mais válido. O certificado tá cagado. Tipo, o site tá todo cagado.
A ironia é que o certificado ele é bom. Só que ele não é reconhecido pelo navegador, porque o governo autoassina as paradas, o que é certo, mas eles precisavam conversar com os navegadores.
Ah, é? Não, e a questão assim, dessa, como eu posso dizer, dados por sistemas governamentais jorram, né? Não apenas por sistemas governamentais, mas um dos meus favoritos é a autarquia, cara. Eu brinco, né, que o que é, abra uma empresa um dia para você ver, né, o milagre da multiplicação de boletos acontecer na porta da sua casa. E não é porque você tem impostos a pagar, é porque safado manda, cara.
Safado te tenta, exatamente.
É, que isso, cara, é o mailing mais furado da história. empresas especializadas em ficar bebendo dados da Juscesp que, enfim, realmente, o dado vaza por lá. Você não precisa ter nada, você só precisa, sabe... Você precisa ser bom em fazer buscas, basicamente. Você precisa ser bom em mexer no Google.
Mesmo porque, aí eu já vou defender...
Vou te passar o zap de um carinha aí, ó.
Não, mas como é que você... O diretório de empresas é público, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem solução pra esse dilema.
Ah, não sei. Você pode, lógico que tem. Lógico que tem solução, Thalicione. Lógico que tem solução. Você pode sempre usar um laranja.
É a primeira, melhor solução. Claramente, criar um laranjal. Tá saindo, tem um laranja desocupado nos Estados Unidos daqui a 2 meses.
Desocupado não, porque ele estará à frente de suas empresas, afinal, ou não.
É, sim, falindo elas de novo. Cara, deve ser tão... Eu fico pensando que devia ser tão nojento estar nesse programa, que ele tem cara de quem cospe enquanto fala, né? E imagina, ele te dando aquele esporro e você só preocupado em esse cara tá, tipo, cuspindo em mim, né?
Perdigotos.
Exatamente, tipo...
A pessoa só pensando... Eu fico pensando agora mais em contas de Covid, quem tem que conviver.
Eu fico pensando se teve algum competidor que queria deixar... Que o objetivo era deixar ele transtornado o suficiente para o cabelo desarrumar. Enfim, vamos lá. Seguimos em frente, né?
Seguimos em frente. Sobre o STJ, não há muita solução por enquanto. Nós torcemos muito pelo time de TI que está trabalhando incessantemente aí para voltarmos a ter um STJ. Até lá, né? Eles só estão atendendo casos emergenciais que somente podem ser acionados por um único endereço de e-mail. Achei divertido.
Ah, tá. Bom, melhor, porque eu pensei que tivessem no papel.
É um mural que existe lá na porta do STJ em Brasília. Aí você vai lá e escreve teu caso.
Um país que tá sem ministro da saúde há não sei quantos meses, o que, que é ficar sem STJ?
As instituições continuam funcionando perfeitamente.
A dica aqui é que a Lua tá atravessando Saturno e isso com certeza vai trazer adversidades, mas a posição de Marte garante que ele vai perseverar e vai conseguir resolver esse problema.
Aí, a Suda, começou.
Então, você, Thalicione, está zoando esta coisa que muita gente leva a sério, chamada astrologia, no que faz muito bem, mas eu tenho que dizer aqui que eu realmente estou tendo aquele sentimento de Mercúrio retrógrado. Porque Mercúrio retrógrado é este fenômeno astrológico, provavelmente nem existe, que explica reveses tecnológicos. Então, como estamos tendo com a eleição dos Estados Unidos, como estamos tendo com o STJ, como eu estou tendo com a minha máquina de lavar, como estou tendo aqui com alguns outros eletroeletrônicos de casa, como você, ouvinte, pode estar tendo aí com algum aparelho que você possa, né, ter, né? Sua televisão, que não permite mais que você coloque um copo d'água em cima dele para benzê-lo, porque é muito fino.
Não
então,
dá.
Né, não dá. Então, por tudo isso, né? Eu realmente acho que estamos aí vivendo uma...
Mas só sobre a televisão, depois você pesquisa aí. Porta-copo para TV, tem na OLX.
Perfeito. É tudo que precisávamos para poder assistir a missa do Padre Marcelo. Mas aqui... Mas, ó...
E ele já vem abençoado.
Já vem abençoado, entendi. Mas o que está acontecendo nesse momento, nesse país, só pode ser obra justamente de um evento desta magnitude astrológica, meu caro Thalicione, porque somente isso explica o que um incêndio numa subestação pode fazer com um estado inteiro, que é o que está acontecendo lá no Amapá.
Meu coração tá apertado, porque eu acho uma puta sacanagem, na real, eu acho um descaso. Gigantesco.
Não, é assim, o nível da coisa que é uma subestação pegou fogo. Uma. E sei lá, eu fico pensando, pô, temos subestações aqui na grande cidade de São Paulo, né? Mas a rede é mais...
Tem uma subestação na porta da sua casa, praticamente.
Verdade. E assim, imagina, pega fogo lá, tipo, apaga... Vai, vamos colocar em ordem de grandeza populacional, mas sei lá, apaga metade da cidade. Você fala, pô, peraí, né?
E nem só isso, assim, o maior apagão que eu tenho lembrança não durou 14 horas.
É, eu...
Aquele quando a gente era pequeno, né? É, você era mais velho que a gente, mas
um pouquinho
tipo...
mais velho. Já com os desgostos aí de... como bem lembra Gabriel Prado, já com desgosto de ter visto aquele 3-0, a última vez que torci pela seleção brasileira, 1998.
Cara, foi o dia que a Suzy morreu.
Foi.
Já contei essa história.
Já contou essa história, muito triste essa história. Mas voltando à questão astrológica aqui do Amapá, não há o que explique. Eu sei lá, realmente a cagada tem que ser muito grande, né, em termos de como a rede é montada. Eu entendo que a infraestrutura seja menor, porque tem muitos lugares rurais ou mesmo de mata que você precisa passar com a fiação para que isso chegue a lugares meio remotos, que não são cidades conurbadas. Justamente as cidades da região norte do país são conhecidas por serem muito espalhadas, né? Ocuparem uma gigantesca área, mas serem pouco povoadas. Por conta disso, bastou uma subestação, né, na capital Macapá, para que 13 dos 16 municípios do Amapá estivessem no escuro, mesmo com aí uma intervenção, né, da Eletrobras, da Eletronorte, que aparentemente não tinha nada a ver com a história, mas disse que ia ajudar, e do Ministério de Minas e Energia, né, a previsão deles inicial é para que a energia seja completamente restabelecida, né, nos 13 municípios é 10 dias. E aí você pergunta, você está imaginando, meu caro ouvinte, que você aproveitaria este momento, né? Porque você é o ouvinte com o mindset correto, que anda lendo muito lirismo de escritório e já pensando em fazer desses limões uma deliciosa limonada.
É o que eu ia falar.
Desses ovos quebrados ao omelete. Cara, sem energia elétrica não tem água. Sem energia, água na tua torneira, não tem. As bombas não funcionam. Sem energia não tem. Mal tá tendo internet e telefonia celular lá, porque os aparelhos, os modems residenciais não funcionam. As antenas também necessitam de eletricidade. Algumas podem ter gerador, outras não. Que mais? Você não tem gasolina, porque as bombas dos postos de combustível não funcionam. Os carros vão ficar sem, né, sem conseguir andar. Nos supermercados, tudo que é perecível perecerá. Este é o cenário de caos. Obviamente, você teve uma grande corrida aos supermercados para tentar levar itens, né, muito mais. Então, assim, sumiu a água mineral dos mercados do estado. E para piorar a falta de energia, né, os sistemas de pagamento também não funcionam. É um experimento muito caótico.
O nosso amigo da alta produtividade High Stakes vai ter que comer ghee de colher, porque fazer o café não vai rolar.
Não vai. E o ponto todo aqui é que a gente, né, acha que, pô, não, esse é um evento, né, para demonstrar o quanto estamos, né, ultra dependência. Pô, eletricidade, sim, a gente é mega dependente desde que ela surgiu. E pra piorar, né? Cara, um dos grandes medos da humanidade é justamente um vento solar que derrube nosso sistema elétrico como um todo.
Ah, mas assim, né? É que nem água nessa altura. Eu acho que é uma questão de aceitar, né? É uma questão básica da infraestrutura, da vida, de quase todo mundo, né?
Pois é, e realmente, mas é chocante, assim, o que tá acontecendo. As cenas, né? Os relatos.
Eletricidade é uma tecnologia invisível, né? Ela é um negócio mágico. Você aperta um botão, você tem. Você enfia um cabo numa tomada, você tem. Então a gente tem muito. Tem uma expressão muito boa em inglês que é o take for granted, né?
Isso.
Como seria em português? É o.
Você seria. Você.
Ah, acostumado, tá mal acostumado, sei lá.
Você. Exato. Você tá. A gente tá. Vai. Tempo não é a melhor
garantido.
Tradução. Não, mas a gente. A gente tem para nós que, tipo, nunca vai acabar.
Isso. E aí, quando faz. E toda tecnologia invisível, quando ela faz falta, você só percebe que ela sumiu quando ela faz falta. E aí que você vê a real dependência e a real necessidade dela. Né? Quem em 2020 fala de problema de falta de abastecimento de energia ou de tudo que vem aí a reboque dela, né?
Eu duro que fala, porque a gente... Duro bem, a energia elétrica foi uma coisa até muito bem resolvida no Brasil nos últimos anos.
Sim.
Mas vamos para um negócio ainda mais elementar que a energia elétrica, que é a água, né?
Sim, mas que acaba...
absurdo número de residências sem água, sem tratamento, sem
rede de esgoto, né? Sem coleta de esgoto, perfeito.
Exato. Mas sabe o que mais me chateia, assim, do tipo... que era uma coisa evitável, né? Não sei como é que é, eu não sei nada de energia, mas provavelmente você podia ter montado isso de um jeito que você conseguisse recuperar de catástrofe de um jeito mais eficiente.
É, tá ligado em rede, né? Literalmente.
É. E o outro é, tipo, 10 dias, velho. Tipo, 2 dias é chato, mas 10 dias é tipo...
Vou fazer aquela piada que no Japão, em 10 dias, você constrói uma ponte engolida por terremoto.
Pois é.
Que não deixa de ser mentira.
Na China, você faz um hospital inteiro para atender doentes com Covid.
É.
Realmente, assim, me falta conhecimento técnico para dizer o que foi exatamente esse problema, né? Esse incêndio, me parece que pode ser que a rede já fosse muito defasada, o que pode mesmo ser uma verdade, né?
É, você não precisa ir muito longe, né? Você pega alguns bairros de São Paulo aqui que foram verticalizados rapidamente, você encontra esse tipo de problema, né?
Claro, claro, porque claramente a rede não estava preparada para aquilo.
Sim, Vila Olímpia, por exemplo, né? Um dos metros quadrados mais caros do país. Você olha pra cima, é aquela tristeza.
É, estão começando a mexer, né? A gente aguarda.
É, de vez em quando pega fogo, de vez em quando falta.
É, transformadores explodindo é o que mais tem.
É, não precisa ir muito longe.
Uhum. É verdade, é verdade. Mas assim, ainda assim, né? Com tudo isso, pô, cara, eu não consigo imaginar esse fenômeno que é, cara, pô, um único incêndio numa subestação deixar o estado inteiro apagado, assim. Porque é territorialmente grande, sabe? Assim, não é nem por uma questão de quantas pessoas atende, porque eu sei que o Amapá inteiro tem menos habitantes do que alguns bairros em São Paulo. Mas é a questão de, justamente pelo tamanho territorial, de como isso é espalhado, você tem que prever, né, que existam mais... subestações, mas enfim, que a rede aguente se uma, né, se uma falhar. Cara, realmente pra mim é absurdo, assim.
Não tem, assim, me falta conhecimento, mas me sobra revolta. O que é um componente pra bosta, mas enfim,
Só pra comentar, aí sim, já fazendo aqui um serviço, como a gente tá comentando que isso vai levar um tempo, sim. É, agora, pelo menos os jornais já estão noticiando isso com mais afinco, mas eu, por exemplo, fui impactado com isso nas redes sociais. E é por lá, apesar das fake news que existem nesse grande mundo aí, estão vindo as melhores informações. Então, se você quer ficar por dentro do que está acontecendo, a hashtag que as pessoas estão comentando é a SOS Amapá. E também já tem algumas redes aí de ajuda para mandar, né, mantimentos, por exemplo, porque, né, comida está acabando, tudo vai ser prejudicado, né? Fiquemos de olho em como contribuir aí, porque serão 10 dias muito longos aí para os amigos amapaenses. Dito isso, meus amigos, vamos partir agora já para algumas considerações finais aí sobre este programa que, como eu bem disse no começo, ia ser um grande ode à tecnologia no momento justamente que mais sentimos falta dela, que é quando ela, né, a falta dela nos causa esses imensos problemas.
Ah, não baixe software de lugares questionáveis. Se for fazer o sistema de votação, faça ele votação direta, sem papel. Evite fascistas no governo, isso é importante.
Muito importante.
Não deixa o Amapá sem luz, pelo amor de Deus.
Vamos iluminar o Amapá. Gabriel Prado, suas considerações finais.
Ruim com ela, pior sem ela.
Tá certo. Muito obrigado. Dito isso, meus amigos, podemos começar a relaxar, porque hoje tem cartinha. Tem cartinha, Gabriel Prado. Cartinha que chegou...
E chegou que é uma meia-culpa nossa, né?
É, já é um puxão de orelha.
Que é do nosso querido Augusto Herrmann, que devemos um grande pedido de desculpas a ele, porque ele nos escreve o seguinte. Olá, mupoqueiros. Poderia ser mupopipoqueiros. Vocês já saberão por quê. É, sei que vocês não leem as cartinhas ao longo desses últimos anos, como daquela vez que eu mandei a foto da pipoca chamada Nupoca, fui ignorado. Cerca de um ano depois, vocês leram uma cartinha de outro ouvinte contando isso como se fosse novidade.
É, aqui eu já vou fazer, não exatamente um meia-culpa, mas já vou atribuir a culpa em quem tem a culpa. De quem é a culpa, Gabriel Prado?
Deve ser minha.
Não, lógico que não. A culpa é do Google. A culpa é do Google, que filtrava spam demais, assim. Então a gente teve uma noção que a gente perdeu muitas cartinhas nesse processo, porque todos recebemos em Gmail, e muitas cartinhas, a gente teve uma noção que elas caíam para spam, porque também a gente recebe muito spam nesse endereço. Então, de fato, o lance... meio doido.
E carta, gente, é papel, né? A gente perde também, molha, amassa, cai atrás do armário, enfim.
Exato. Mas, de qualquer maneira, pedimos desculpa se sua cartinha não foi lida, porque nós gostamos de cartinha, nós gostamos de ler todas, inclusive as falsas intimações, as falsas promoções ganhas, os falsos fornecedores, as falsas festas da firma ontem, as fotos ficaram ótimas. Tudo isso a gente gosta de receber. E ler.
Aliás, eu tenho uma denúncia. As fotos da festa não são fotos, é vírus.
Importante.
É ransomware.
Esteja avisado. Não abre foto da festa firma, é vírus.
O STJ achou que as fotos eram da festa mesmo.
Isso. As fotos não ficaram ótimas, não houve fotos. Você não vai abrir as fotos que ficaram ótimas se você, amigo, sequer foi uma festa no último ano, porque tá tendo coronavírus.
Bom,
que vibe, né? A foto de balada, desculpa. Volta aí.
Queria lembrá-los que a gente tá lendo a cartinha do Augusto.
Tá certo.
É, fui ignorado, cerca de um ano depois vocês leram a cartinha de outro ouvinte contando isso como se fosse novidade. Essa minha carta tinha sido enviada em 2019, acho que foi um pouco antes daquela semana que vocês leram um spam no programa. Mistério. Eu acho que essa época foi aquela época do cara do... Não era o cara do Amapá, mas era o cara do Acre.
Ah, do moleque, né?
Ou isso foi antes. Afinal, ele apareceu?
Apareceu. Era só vender livro.
Hoje ele trabalha com TI, né? Não sei. Mas a gente fala aqui e ninguém verifica. Ainda assim, curto ouvir o Mupoca. Já fui apoiador quando tinha no Apoia-se e voltaria a ser se vocês reabrissem a campanha. Isso porque a gente não lê as cartas do cara. Imagina se lesse. Quero deixar meus parabéns pelos últimos programas Data Detox e Gigantes em Apuros. Agora, finalmente tenho um conteúdo em português para indicar para as pessoas quando elas me perguntam se é possível viver sem entregar todos os nossos dados para o capitalismo de vigilância, que tenho procurado fazer há muitos anos já. Só achei estranho no último programa que eu ouvi, o das Gigantes em Apuros, quando no começo vocês mencionam vários agregadores de podcast, Pocket Cast e outros, mas não é feita nenhuma menção ao Antena Pod. É ele que eu sempre usei. É software livre e está disponível também na loja F-Droid. E a Suda não passou a utilizá-lo? Já que falou o nome de tantos tocadores de podcasts, poderia ter mencionado também este. Aí eu tenho uma novidade pra você, meu querido Augusto. E a Suda não ouve podcast.
É, casa de ferreiro e espeto de pau, meu amigo.
Fica a sugestão de sempre mencioná-lo neste segmento dos próximos programas. Abraços.
Não, é assim, respondendo, não é que eu não ouço podcast. Eu ouço alguns podcasts, mas eu não faço disso a rotina que o amigo ouvinte eu sei que tem. Porque não dá, assim, só Mupoca, que a gente nem faz mais semanal, já toma um bom tempo nos ajustes e tudo mais. Então, é óbvio que eu tô sempre ouvindo coisas para saber o que tá rolando no mundo afora, mas eu não sou um assinante de podcasts, né? Eu ouço pingado. Eventualmente tem um outro podcast que eu tinha o costume de ouvir, principalmente na época que eu tava trabalhando, né? Antes, no caminho pro trabalho ou antes de sair de casa. Mas pandemia em casa, cara, é alguma coisa. Então, assim, eu até fico muito agradecido a vocês que não deixaram a peteca cair, porque eu realmente, assim, não estou tendo mais disciplina nenhuma nesse aspecto. Né? Mas fico um caloroso abraço para você, Augusto Herman.
Muito obrigado chamada de atenção e pela indicação.
Exatamente. E agora a gente falou, a partir do programa de hoje, o Antena Pode já está aí na nossa antena. E se você, amigo ouvinte, também quiser fazer como o Augusto, quer puxar a nossa orelha, quer dar sugestão de software livre, quer mandar críticas, outras sugestões, outros recados carinhosos, brindes de assessoria e propostas de compra dessa bagaça, o endereço para você fazê-lo é o cartinha@mupoca.com.br. Estamos nas redes sociais, mas, novamente, são robôs. Não acredite que está interagindo com humanos, porque sequer você está interagindo, que o robô do Mupoca não responde. Mas ele é divertido, ele fica tweetando de hora em hora o que é Mupoca. No caso das outras redes, posta, né, fotinhos automaticamente quando o programa vai ao ar. Então é o famoso aviso de feed, se você quiser tê-lo no Instagram, por exemplo. Mas nós estamos pessoalmente, né, nas redes sociais, principalmente, no meu caso, lá no Twitter, porque é onde, né, o Donald fica falando as merdas tudo. Então é onde a ação acontece, é onde o Michael Jackson senta para comer a sua pipoquinha e assistir o couro comendo. Então, podemos interagir por lá também. Mas nós sempre falamos, nós gostamos mesmo é de cartinha. E aqui encerramos mais um Mupoca, meus amigos Gabriel Prado, Talicione. Sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês.
Igualmente.
Tchururumba, fui.
E é isso. Beijo. Tchau.